Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senadoras. Senhor presidente, nós estamos desde 10 horas da manhã em reunião da Comissão de Constituição e Justiça, sendo que neste momento a senadora Lídice da Mata profere a leitura do seu voto em separado. Já leram seus votos, além do senador Eduardo Braga, que foi o primeiro a apresentar voto separado, o senador Paim, eu, o senador Lazier Martins, e nesse momento lê o seu voto a senadora Lídice. E ainda são vários votos para serem lidos, senhor presidente, e são sessões importantes porque, além da oportunidade que nós temos de debater uma matéria tão sensível para o nosso país, para trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, a gente tem a oportunidade de mostrar, de fato, o real conteúdo, senador Cassol, do projeto. E eu, nesse momento, dialogo com Vossa Excelência também, senador Cassol, porque o que a gente ouve do outro lado é muito bonito. Nós precisamos aprovar a reforma trabalhista, porque nós precisamos atualizar as relações, porque nós precisamos modernizar e, mais do que tudo, nós precisamos de instrumentos para trazer para a formalidade quase metade dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que estão na informalidade. Aí, quando a gente vai ler o projeto, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, o que a gente percebe? Que o projeto não é nada disso. O projeto, longe de criar novas vagas no mercado de trabalho, poderia até criar, mas não é isso que vai fazer, mesmo porque o que faz com que crie, com que as vagas, novas vagas de trabalho se estabeleçam, é o crescimento da economia, é o desenvolvimento econômico. É isso que gera novas vagas de trabalho, porque gera aumento de produção. Agora, é óbvio que um ambiente de trabalho e as relações plenamente estabelecidas com segurança jurídica também, senador Cassol, nós reconhecemos, é um ponto fundamental para isso. Mas isso, eu repito, nós não vamos alcançar com esse projeto. Vamos ler artigo por artigo, item por item. Tanto não vamos conquistar isso que o próprio relator da matéria, um dos maiores defensores da reforma trabalhista, apresenta no seu relatório várias sugestões de veto e de edição de medida provisória. Várias, várias. Algumas delas ele não reconhece a inconstitucionalidade no papel, mas sabe perfeitamente que são medidas e matérias inconstitucionais. Então, em primeiro lugar, eu mais uma vez fiz esse registro ontem e faço novamente, ontem na presença e hoje mesmo ele não estando aqui, ao presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, que graças a uma decisão que ele tomou, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar ao povo brasileiro, à sociedade, aos nossos pares senadores, o que não pôde ser mostrado na Câmara dos Deputados. Porque o projeto era um projeto original com 7 artigos. Foi votado na comissão, aí está o senador Cidinho, que eu sei ser um defensor do projeto, mas que precisa ser mudado. E eu dizia aqui, senador Cidinho, como Vossa Excelência, todos os que defendem o projeto sabem que ele tem que mudar. Mas não mudar só naquilo que pede o relator, não, ele precisa de muitas e outras mudanças. E digo aqui, pelo menos, nós estamos tendo a oportunidade de discutir, de conhecer, de estudar e mostrar o que, que significa esse projeto. A Câmara dos Deputados não teve essa oportunidade. Na comissão foi votado dia 25, lá havia uma comissão especial que analisou a reforma trabalhista. Dia 25 de abril, senador Cassol, foi votado na comissão e no dia 26 votado no plenário. Encontrei-me com uma amiga deputada, agora há pouco. Tínhamos um compromisso juntas e eu cheguei atrasada no compromisso e disse da razão, porque estava lendo o meu voto separado na Comissão de Constituição e Justiça. Ela disse, mas senadora, vocês não podem votar contra, tem que aprovar o projeto. Eu falei, deputada, a senhora conhece o conteúdo integral do projeto, ele é muito bom. Aí eu comecei a dizer, a senhora sabia, deputada, que neste projeto que nós vamos votar, que foi votado na Câmara e que chegou aqui, ele iguala as demissões coletivas às demissões individuais? Ele iguala, não faz nenhuma exigência para o empregador promover demissão coletiva. Hoje, o que, que precisa ser feito? Hoje tem que ser comunicado. Hoje tem que haver um acordo com a categoria para minimizar os problemas e os impactos sociais. Pois bem, na lei, eles escrevem que fica igualado, se equiparam demissões individuais, demissões múltiplas e demissões coletivas. Equipara. Aí eu pergunto, quantos postos novos de trabalho esse item vai gerar? Qual a modernidade que esse item traz? Pelo contrário, ele passará a ser um incentivo, às demissões individuais. Mas dizia ainda e perguntava à deputada, deputada, o que a senhora achou daquela nova figura, porque hoje o trabalhador ou ele é trabalhador temporário, mas CLT, ou trabalhador efetivo, ou de serviço público, mas cria uma nova figura nas relações de trabalho, que é o autônomo exclusivo. Autônomo exclusivo. Ora, o que vem a ser um profissional autônomo? Um profissional autônomo é aquele que trabalha por conta própria, trabalha quanto quiser, para quem quiser, o tempo que quiser e quando quiser. Por isso, ele é autônomo. Ele presta serviço para quem ele quiser. Senador Cassol, criaram a figura do autônomo exclusivo. Autônomo exclusivo, ele será um autônomo, um MEI, um microempreendedor individual. Ele vai ter que abrir uma empresa. Aí, assim, ele vai ser contratado pelo patrão. Mesmo que tenha trabalho permanente, regular. O que é isso, se não burlar a própria legislação e os vínculos empregatícios no Brasil? E quem se prejudica com isso? O trabalhador, porque ele perde 13º, ele perde férias, ele perde tudo, ele perde absolutamente todos os seus direitos, porque ele será um autônomo, mas terá um único patrão, e trabalhará na hora que aquele patrão determinar. A diferença é que ele não vai ter a carteira de trabalho assinada. A diferença é que ele vai ser autônomo. Então, tira, a gente escuta e nós vamos ouvir muito isso lá na Comissão de Constituição e Justiça, hoje, várias vezes aqui no plenário, dos defensores do projeto. Não tira direito, Então, prove que não tira direito, porque nós dizemos que tira direito e mostramos e provamos. E mais, além de prejudicar o trabalhador de morte, porque está voltando lá no início do século passado, quando o trabalhador não tinha direito à férias, só que o que prevalecia naquele momento ainda eram as relações do sistema escravagista, era aquilo que predominava. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo na modernidade, mas em nome dessa tal modernidade eles querem retroagir ao início do século passado, em que o trabalhador não vai ter direito nenhum. Aí o senhor me pergunta, não, mas ele não é todo mundo que pode contratar como autônomo exclusivo. Pode, qualquer setor, qualquer fábrica, qualquer setor, qualquer estabelecimento comercial, qualquer um. Se aprovar a lei hoje, amanhã o patrão manda chegar, o Regina, Maria, Antônio, Marcos, Pedro, venham cá, que eu vou mudar aqui agora o contrato de vocês. A partir daqui para diante, vocês abram a empresa de vocês, que vocês serão autônomos e trabalharão exclusivamente para mim. Ah, mas a gente não quer abrir empresa. Ah, então pronto, eu vou arrumar quem queira. Vocês estão no olho da rua. É isso que vai acontecer. Não há critério, não há limites, não há nada. E, repito, isso acaba com a previdência social. Aliás, tem vários aspectos do projeto que representam um atentado contra o Estado brasileiro e contra a previdência pública. E depois eles ficam aqui dizendo que tem que reformar a previdência. Ficam aqui dizendo que o trabalhador tem que contribuir 49 anos, senão não vão receber os pobres coitados as suas aposentadorias. Mas nessa reforma, nesse projeto, estão dando a mão, estão melhorando a condição do sonegador, daquele que já não recolhe para a Previdência. Porque se juntar o autônomo exclusivo com mais parcelas que não mais comporão o salário, pronto, acabou com a Previdência. Veja, eles preveem, no projeto está escrito isso aqui, preveem que nem tudo compõe um salário, como, por exemplo, ajuda à moradia, o transporte, ok. ok, diárias de viagens, ok, não faz parte. Mas sabe o que mais que eles preveem? Preveem também que não fará parte abonos e prêmios, dados seguidamente. O que significa dados seguidamente? Todo mês. Então, se um empregador, um mau empregador, porque o bom empregador não fará isso, o bom empreendedor, o brasileiro, de fato, que tem amor pelo seu país, não fará. Mas o que, que o mau empregador fará? Chamará, aprovada a lei hoje, no dia seguinte ele chama, ô, Carlos, Marcos, Maria, Antônia, Madalena, vem cá que eu vou mudar aqui a carteira de trabalho. Quanto é que vocês ganham? 3 mil? Então tá bom. Vocês vão ganhar 2 mil a partir de agora. Como? O senhor vai diminuir o nosso salário? Não. 2 mil será o salário, 500 de bonificação e 500 de premiação. É um prêmio que eu vou dar para vocês todos os meses. Só que a lei diz, a bonificação, o prêmio, não incide sobre os tributos da Previdência Social. Bacana, muito bom, muito bom. Como o autônomo exclusivo, que vai ter o vínculo empregatício, sem ter, na prática tem, mas pela lei não terá, e, portanto, só ele pagará a sua previdência e o patrão não pagará. É esse o projeto. O projeto é muito mais amplo do que falam aqui. E por que, senador? Eu dizia, falam de um acordo que fizeram, a base do governo com o governo, fizeram um acordo sem conhecer o conteúdo do projeto. E eu digo isso com muita segurança. Falei com a minha amiga deputada agora há poucos instantes. Não tem conhecimento do real conteúdo do projeto. Deputados do meu estado, no estado do Amazonas, 5 deputados votaram a favor e 3 votaram contra. Pois esses 5 estão penando para explicar para o trabalhador por que votou contra o trabalhador, para explicar o porquê votou contra. Um deles me disse o seguinte, eu não sabia, porque chegou num dia e foi votado no mesmo, me disseram que era muito bom, modernizante, eu confiei e votei. E olha aí no que deu. Então, o que nós queremos não é não fazer reforma trabalhista, não. O que nós queremos é não fazer essa reforma trabalhista, que, na realidade, não será feita por nós. Será feita tudo errado por nós e amanhã, em 2018, que se expliquem para quem vota, porque o empresário pode dar dinheiro. Agora, quem dá o voto é o trabalhador, é o povo. Expliquem por que colocaram a figura do autônomo exclusivo. Expliquem por que colocaram a figura da divisão do salário. Expliquem isso. Expliquem por que exigem o trabalho insalubre das mulheres. Expliquem por que exigem, ao final de cada ano, a assinatura de um termo de quitação. Expliquem. Explique de onde veio a figura da demissão amigável. Ora, a lei brasileira prevê 2 tipos de demissão, a involuntária e a por justa causa. Justa causa é quando o trabalhador cometeu qualquer tipo de falta, que o patrão demite por justa causa e ele não tem direito a indenizações. Quando a demissão é voluntária, ele, o patrão, tem que pagar uma multa, pagar uma indenização. Agora inventaram a amigável. É óbvio que a amigável só vai valer para substituir a involuntária, só, não a por justa causa, porque é por justa causa, o empregado cometeu alguma falta, o patrão vai puni-lo com a demissão, então jamais ele, o patrão vai buscar a demissão amigável ali, não, só na demissão involuntária, só naquela que o patrão quis demitir, por qualquer razão. Aí ele vai chegar, chamar o seu trabalhador, você será demitido, mas você tem que assinar aqui que a sua demissão é amigável. Porque você vai ganhar muito com isso. Você vai ganhar metade. Amanhã você vai no banco e saca a metade de tudo que você tem direito. Agora, se você não aceitar isso, você vai na Justiça do Trabalho brigar pelos seus direitos. Só que quanto tempo ele vai lutar na Justiça do Trabalho para receber os seus direitos? Uma Justiça do Trabalho que está sendo engessada por esse projeto de lei, que está sendo golpeada por esse projeto de lei. Eu também acho que tem muito processo, tem que diminuir. Também acho isso. Mas não é dessa forma, de jeito nenhum. Não é dessa forma. Veja, e mais, ainda diz, você vai receber a metade, mas não vai receber, sabe o quê? O seguro-desemprego. Não, mas eu não vou receber. Não, mas não se preocupe, que no lugar do seguro-desemprego o senhor pode retirar o seu FGTS e vá sobreviver com o FGTS. É esse o projeto que querem votar hoje aqui. E pergunte se o relator sugere veto nesse ponto. Não sugere. não sugere veto nesse ponto. É um projeto, o projeto mais draconiano que eu vi nessa casa legislativa, em toda a minha vida legislativa, eu nunca vi nada igual. E o pior de tudo é que mentem, com a cara mais deslavada, dizendo que o projeto é bom, que o projeto vai criar emprego. Só que, como o velho ditado popular diz, o tempo é o senhor da razão. O tempo é o senhor da razão. Então, podem enganar o povo hoje, mas amanhã não enganarão. E amanhã vão ficar lá dando a mão, um abraço, um aperto de mão em tudo que é trabalhador e trabalhadora. Que nada, amanhã vocês vão ter que explicar como é que tiraram os direitos dos trabalhadores da forma como estão querendo tirar. E o pior, para quê? Para nada. Não é para gerar emprego.
Senadora, depois eu gostaria de trocar com a senhora aqui para eu poder usar a palavra. Vou dar mais um minuto para a senhora daí, tá?
Tem nenhum
mas
senador
eu sou
aqui?
Próximo inscrito, então.
Mas não tem nenhum senador.
Mas aí
aqui?
Chega outro, eu sou obrigado a passar.
Não,
a senhora
não.
Já está 10 minutos, além do tempo que é normal, o senhor já está 10 minutos, conheceu 11 minutos. Então, a senhora
não,
gostaria
senador,
de trocar com a senhora.
Ali, eu estou a 3 minutos a mais além do meu tempo.
Olha, então a senhora me desculpa, mas eu estou aqui marcando o tempo, então eu estou ficando gogó ou alguma coisa. Não tem. Não sou contra, pode usar. Eu só estou pedindo a gentileza, a senhora usar a mesa. Entendeu? A presidir a mesa para mim daí poder também usar a tribuna.
Claro, Vossa Excelência me conhece e sabe que jamais eu lhe deixaria só aqui no plenário sem poder fazer uso da palavra.
Obrigado.
Obviamente. Apenas perguntei se não tem mais nenhum senador aqui, porque logo tem que voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas, se necessário, voltarei após a sua intervenção, que sei que, como Vossa Excelência me chama muito a atenção nesse momento, é porque vai usar estritamente os 10 minutos. Aliás, quando eu cheguei aqui, eu esperei Vossa Excelência falar por muito tempo, que era exatamente Vossa Excelência que estava utilizando da palavra, não é? Mas, enfim, senador Cassol, o que eu estou querendo aqui nesse instante é dialogar com Vossa Excelência, dialogar com todos os senadores e as senadoras. Nós temos uma oportunidade de mostrar para o Brasil que o nosso compromisso é com o país, o nosso compromisso é com o povo brasileiro, o nosso compromisso não é com o sistema financeiro, o nosso compromisso não é com os maus empresários. E cria uma outra coisa que eles não falam, o tal do trabalhador comissionado, senador Cidinho, o tal do trabalhador comissionado. Qualquer um pode ser trabalhador comissionado. Esse estará fora da legislação. Sabe o que vai acontecer? Todos os bancos que já têm mais da metade de seus trabalhadores terceirizados vão, por exemplo, começar a contratar os caixas como trabalhador comissionado, senadora Gleisi. De confiança deles. Aí esses não têm proteção nenhuma da lei, o que vale é o acordado individualmente entre ele e o patrão. Então, eu tenho esperança ainda que a gente consiga derrotar agora na CCJ esse projeto e que a gente possa fazer as mudanças necessárias e aí sim analisar e votar uma lei ao Senado e não carimbar em cima dos absurdos que querem que todos nós carimbemos. Obrigada, presidente.